Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala nesse momento. Tendo na produção Osaí Sanabre, o jornalista Reinaldo Félix, e na sonoplastia Marlo Fábio. Nos encontramos nesse espaço para discutir temas importantes, temas ligados à vida social mais ampla, temas globalizados e também temas religiosos. E hoje nosso tema será sobre os primeiros socorros em saúde mental, pois cada vez mais famílias e organizações têm abordado esta temática. E nós vamos entrevistar a doutora Marta Pimenta, que já está na linha diretamente de Lisboa, e ela vai nos dar essa entrevista. E o currículo da doutora Marta é muito grande, né? Então, ela é licenciada pela Universidade de Porto, em Psicologia, depois é mestre e doutora pela Universidade de Zurique, em Acesso à Saúde Mental, pós-doutora pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em Retenção de Pacientes, formação executiva em comunicação, depois também foi eleita por Bruxelas, Bélgica, como uma das melhores porta-vozes, né, ou a melhor porta-voz da Europa na sua área, é professora também universitária em vários doutoramentos, tanto em Portugal como em outros países, e é consultora privada em Lisboa e membro efetiva da Ordem dos Psicólogos Portugueses em três especializações: Psicologia Clínica da Saúde, Psicologia do Trabalho Social e das Organizações e Psicogerontologia, que trabalha exatamente com idosos. Nós queremos, portanto, dar as boas-vindas à nossa convidada Marta Pimenta. Marta, você me escuta?
Sim, olá, bom dia, Padre
Cristim,
como está?
Bem, que bom ouvir um sotaque português.
É verdade, um atlântico nos liga.
Queríamos agradecer então a sua participação hoje direto de Lisboa. Nós sempre temos também convidados internacionais, mas um programa todo especial direto de Lisboa, né? De outro país é a primeira vez aqui no nosso programa, depois de 12 anos de programa. Muito bem, Marta. Tudo bem? Como é que está o Antônio?
Está ótimo, está a organizar hoje um evento também e por isso não pôde estar presente nesta entrevista, mas eu espero poder falar por mim e também algumas coisas por eu, uma vez que um dos nossos projetos é em casal, como o Padre Cristim sabe, mas envio-lhe os cumprimentos e com certeza teremos a oportunidade de o voltar a ver cá em Portugal brevemente.
Claro, certamente, ou vocês vir aqui também, né?
Exatamente.
Marta, vamos então falar sobre esta temática da saúde mental. Nas nossas conversas aqui pelas redes sociais, você mesmo já tinha dito que 10, 15 anos atrás não era uma conversa recorrente. Até se alguém falasse sobre a temática, muitas pessoas às vezes até se assustavam. O que mudou nesta década, uma década e meia, sobre esta questão desta linguagem?
Exatamente, aquilo que se nota é que a saúde mental neste momento, como atinge uma em cada cinco pessoas, atinge todas as nossas famílias, a nossa rede de amigos, a nossa rede de colegas nas organizações e, portanto, apesar de existir ainda um grande estigma na procura de ajuda, nota-se que esse estigma tem vindo a diminuir por força das circunstâncias. Porque enquanto há 15 anos atrás, e o Padre Cristim sabe que eu andei por países da Europa que até estavam mais avançados ao nível da saúde mental, como a Alemanha, a Suíça, mas mesmo aí o estigma era bastante elevado. Aquilo que se nota é que hoje em dia, e eu vejo aqui em Lisboa, tem um consultório privado no centro de Lisboa, e tenho sempre agenda cheia, porque as pessoas tendem a procurar mais, ou seja, percebem a ajuda importante que o psicólogo e também o psiquiatra, porque em alguns casos é muito importante a medicação, e as pessoas cada vez mais percebem, bem que a situação a nível política de saúde mental ainda é bastante complicada. Nos países com um PIB baixo ou médio, apenas 2% do budget da saúde é alocado à saúde mental. Portanto, ainda continua a ser um parente pobre da saúde, ainda existem por 100 mil habitantes, muito poucos, imagine, 0,5 psiquiatras, portanto não é impossível meio psiquiatra conseguir tratar 100 mil habitantes, como deve calcular, e portanto ainda há muito a fazer. Nota-se que há uma melhoria, e é um bocadinho por força, porque as pessoas percebem que a saúde mental hoje em dia é a causa de maior incapacidade, ou seja, as pessoas vivem, mas vivem com incapacidade, produzem menos, têm menos sucesso, mesmo ao nível das famílias, mais problemas, e tudo por causa de problemas que não são tratados.
Uhum. Marta, agora nós estamos falando de saúde mental, né? Então aqui nós temos a dupla saúde e doença, né? Quando é que a gente pode dizer que, já que você fala que diante da saúde, a questão da saúde mental é o primo pobre, né? Como é que nós podemos dizer que uma pessoa está nesse patamar de ser trabalhada a saúde mental ou a doença mental?
Isso é muito importante que vermos os primeiros sintomas. Vamos pegar no caso da depressão. A depressão é a doença mental que atinge mais pessoas no mundo atualmente. Como é que nós conseguimos perceber que estamos a passar de um estado de saúde para um estado de doença? Quando durante duas semanas consecutivas nós temos ou demasiado apetite ou muito pouco apetite, demasiado sono ou muito pouco sono, temos falta de prazer em atividades que antes nos davam prazer, temos até, podemos ter uma culpa excessiva, podemos ter até pensamentos recorrentes de morte ou mesmo de suicídio, e portanto, quando estes sintomas se apresentam durante duas semanas consecutivas, estamos perante um caso muito provável de doença mental, ou seja, sempre que o nosso funcionamento cotidiano, no nosso dia-a-dia, quando nos sentimos que temos dificuldade em nos levantar da cama, temos dificuldade em tomar banho, temos dificuldade em comer ou então vamos comer demais, aí nós podemos estar perante um caso. E é muito importante que, a partir do momento em que nós percebamos esses sintomas, recorramos à ajuda profissional rapidamente. Ainda existe nas nossas sociedades uma ideia de que psicólogo são todos. É a mãe que é psicóloga porque tem uma sensibilidade extraordinária, é o padre que é psicólogo porque também tem uns conselhos fantásticos, é a cabeleireira que é psicóloga porque tem paciência para nos escutar, mas como o padre que sim sabe, nós psicólogos temos muita formação, não é? Eu já tenho mais de 20 anos de formação em psicologia e mesmo assim ainda não sei tudo e atendo pacientes todos os dias. Portanto, é muito importante nós, quando temos estes sintomas, recorrermos, porque a depressão é altamente tratável. E quanto mais cedo nós procurarmos ajuda, mais rápido é esse tratamento e mais económico é para toda a gente. Mesmo se estivermos a falar na saúde pública, porque a saúde mental devia ser uma grande prioridade. Aquilo que nós podemos, a nível público, prevenir, vai-nos poupar muito dinheiro, percebermos ao nível de todos os problemas que depois advêm, inclusivamente a falta de produtividade associada a uma depressão, podemos ver que vale a pena rapidamente tratar quem tem os sintomas.
Sim.
É importante estar alerta e é importante, como dizíamos, não é? As pessoas terem esta noção dos primeiros socorros, porque repare, nós temos a ideia que os primeiros socorros é um bocadinho quando a pessoa cai para o lado, na rua, desmaia, ou quando tem um acidente, aí nós, por norma, em qualquer organização, temos uma caixa de primeiros socorros em que vamos fazer um curativo rápido. E ao nível da saúde mental, o que é que nós temos?
Sim.
Nada.
Sim, sim.
Ou seja, existe ainda muito pouca formação ao nível da sociedade geral do que é que se deve fazer perante um caso de saúde mental. Se a pessoa está a ter um ataque de pânico, se a pessoa está com comportamentos de autoagressão, se a pessoa está com os primeiros sintomas de depressão, o que é que eu, enquanto mãe, o que é que eu, enquanto irmã, o que é que eu, enquanto amiga, o que é que eu, enquanto colega de trabalho, posso fazer?
Muito bem. Sim, pode falar.
Diga.
Pode,
não.
Eu ia entrar, acho que você já vai responder, sim. Pode falar. Não,
eu,
Vou perguntar, de repente você completa, né? Então você falou, claro, por exemplo, o papel do psicólogo, obviamente, que tem aí uma outra visão bem mais apurada, né? E você citou, por exemplo, o padre, a mãe, um professor, né? E estas pessoas são capazes de observar alguma coisa? Ou falta ainda que a gente esclareça bem para que no trabalho da escuta ou da observação alguém possa dizer: aqui tem alguns sintomas que realmente essa pessoa já precisa ser encaminhada para um profissional? Ou qual outro caminho a gente poderia fazer?
Exatamente, o Padre Pinho falou numa coisa muito importante, porque todas essas pessoas são aquilo que nós chamamos no acesso à saúde mental de facilitadores. Facilitadores, quando ajudam a pessoa, quando estão atentos, também podem ser barreiras. E posso lhe dar exemplos concretos. Eu, quando estava a fazer o meu doutoramento na Suíça, como era portuguesa, era chamada muitas vezes por escolas para trabalhar com as crianças latinas, quer se fossem brasileiras, quer se fossem de outros países da América Latina, quer se fossem de Portugal ou de Espanha. Porque eles diziam que eram crianças muito irrequietas e estava-se a dar muita Ritalina porque havia um sobrediagnóstico de déficit de atenção com hiperatividade. E o que é que acontecia? Aqueles professores suíços estavam a servir não de facilitadores, mas de barreiras, porque não entendiam que a questão da criança ser mais ativa não tinha a ver com um déficit de atenção, mas sim com a própria cultura, porque nós, quando observamos crianças de culturas, por exemplo, uma cultura suíça mais nórdica com culturas latinas, nós conseguimos perceber que a criança tem um comportamento diferente porque também é socializada de forma diferente.
Certo.
As crianças na Suíça não adormecem a fazer os trabalhos de casa a ver um prado, enquanto uma criança portuguesa ou brasileira com certeza adormece com um silêncio total em casa porque não está habituada desde bebê.
Uhum.
E, portanto, é muito importante, aquilo que eu tenho vindo a tentar fazer é muita formação, quer para as pessoas da igreja como padres, porque têm um papel fundamental, são pessoas de confiança. E já na Suíça nós trabalhávamos com a comunidade católica de apoio aos imigrantes, porque eram pessoas de confiança das próprias comunidades e apercebiam-se, portanto, quanto mais formação tiverem na área da saúde mental, melhor vão fazer este acesso. Também é bom que tenham listas com os meios que existem na própria comunidade à disposição, porque se calhar uns estão mais vocacionados para tratar a depressão, outros estão mais vocacionados para tratar de doenças mentais de outra área, como seja os ataques de pânico, portanto, situações de ansiedade. E o mesmo se pode dizer dos professores ou de outros agentes da comunidade.
Sim. Marta, na nossa faculdade de filosofia, já faz um tempinho, né, que eu fiz a filosofia, mas nós tínhamos uma disciplina para o atendimento que definia os problemas existenciais, psicológicos e espirituais, né? Agora, a gente percebe em comunidades, sobretudo na América Latina, que o povo é muito religioso, seja boa parte cristã, católica ou de comunidades evangélicas, às vezes no acompanhamento religioso a pessoa chega com um problema de saúde mental, né? E se dá alguns conselhos que manda rezar como se fosse resolver o problema. Eu falo dessa questão para que você possa nos ajudar, porque muitas pessoas que estão acompanhando o programa agora são pessoas religiosas e acabam sendo pessoas que atendem outras pessoas e às vezes pensam que pode tratar uma problemática desta área somente rezando, né? Não é que não vai deixar de rezar, obviamente, né? Precisa rezar. Uhum. Mas qual seria o comportamento de uma pessoa religiosa que atende alguém com uma problemática de saúde mental?
Nesse caso, a melhor coisa que pode fazer é ter pessoas também da sua confiança para onde possa encaminhar.
Uhum.
Sejam psicólogos, sejam psiquiatras. Porque repare nisto, Padre Cristina, e o Padre Cristina sabe que eu sou católica assumida publicamente e eu própria, na minha atividade profissional, quando percebo que eu tenho pacientes de todas as religiões e tenho pacientes que também não têm religião, e não é por isso que eu não os vou tratar.
Claro.
Mas quando eu percebo se a pessoa tem a mesma fé, os mesmos valores que eu tento utilizar esses valores na própria terapia. Imaginemos um caso que tenho acompanhado há 2 anos, de uma mãe com 3 filhos que perdeu a filha mais nova. Essa mãe, foi muito interessante nós trazermos Deus para a terapia e o rezar para a terapia. Porquê? Porque nós conseguimos trazer um conforto que, se não fosse a nossa fé, a nossa esperança e a nossa transcendência, seria mais difícil. Agora, nós devemos dividir aqui as coisas, porque, repare, eu, por muito que traga, enquanto leiga, a fé para a minha atividade profissional, eu não vou estar a fazer um acompanhamento espiritual. Eu vou trazer a fé para o meu acompanhamento psicológico. Assim como, se for uma pessoa religiosa que está a fazer um acompanhamento espiritual, pode falar sobre questões de saúde mental, mas nunca vai fazer o acompanhamento psicológico. Eu não sei se me fiz entender.
Claro.
Mas é muito importante que cada um atue na sua área, mas que ambos atuem em equipa.
Claro, claro.
Porque também nós, psicólogos, muitas vezes atendemos casos em que a psicologia não consegue dar resposta e nós temos que chamar um padre, temos que chamar outra pessoa religiosa para nos ajudar, porque a questão tem a ver com a vida espiritual e não com a vida psicológica.
Sim, sim, sim. Marta, nós estamos na América Latina, obviamente, né? Mesmo que Portugal e Espanha tenham uma certa proximidade conosco, né? No estilo de vida, sabemos que a Europa tem uma outra realidade, né? Uhum. Como é que você sente essa questão da abordagem em países como Portugal e Espanha, depois em países nórdicos, como você falou, né? Em outros países também, com outras culturas. Essa abordagem, ela já é mais tranquila? Como é que é?
Aqui nós temos fatores positivos e fatores menos positivos. Porque quando nós estamos a falar de saúde mental, temos que ter sempre presente que existem fatores de risco, fatores, ou seja, que nos predispõem mais para termos problemas de saúde mental, e fatores que nos protegem, ou seja, fatores positivos que promovem a nossa saúde mental e nos protegem da doença. E Portugal e Espanha ainda têm, comparativamente a países mais nórdicos, alguns valores que nos protegem. A própria religiosidade, mas também fatores como a família. Nós sabemos em saúde mental que uma família estável, em que há harmonia, protege as crianças ao nível da saúde mental. Um pensamento positivo, um estilo de pensamento positivo, uma elevada autoestima, a nível da rede de suporte, portanto, o viver em comunidade. Nós sabemos que Portugal e Espanha ainda têm algumas coisas, bem que está a aproximar-se muito da realidade mais nórdica, porque, se virmos, por exemplo, as taxas de divórcio são muito elevadas, mesmo entre a população católica, e isso são fatores de risco para a doença mental. O que é que nós podemos ver que os países nórdicos têm melhor que nós? É a nível do acesso, ou seja, o número de psiquiatras ou de camas de hospitais dedicadas à saúde mental é muito mais elevado em países mais nórdicos do que em Portugal e em Espanha. O budget da saúde é muito mais elevado, que é alocado à saúde mental, do que propriamente no nosso país, em Portugal ou em Espanha. Portanto, eu não posso dizer que seja só nos países nórdicos que têm tudo bom para a saúde mental, não. E daí também que os números ao nível da depressão sejam elevados em países nórdicos.
Marta, você citou aqui sobre um fator de risco, né? Por exemplo, o divórcio, né? Um dos, né? Obviamente, né? Mas quais outros elementos contribuem para isso? Já que a gente falou da escuta, um pouquinho como observar, né? Mas que outros elementos a gente poderia dizer, isso também influencia para uma boa ou má saúde mental?
Eu costumo dividir os fatores de risco no individual, no familiar, no mais social como a escola, nos acontecimentos de vida ou ainda na própria sociedade. Começando pelo individual, pela criança. Se nós tivermos uma criança com um temperamento difícil, com uma baixa autoestima, com um estilo de pensamento negativo, isso são tudo características que vão ser fatores de risco para a saúde mental dessa criança. Depois, indo à família. Se nós tivermos uma família em que há desarmonia, em que há instabilidade, em que até há separação, em que há um estilo de disciplina que é inconsistente, tudo isso são fatores também de risco para desenvolver uma perturbação de foro mental. Quando vamos para a escola, se tivermos rejeição pelos pais, se tivermos insucesso escolar, se tivermos uma fraca ligação com os outros, aquilo que nós chamamos de grupo de pares, os outros miúdos, nós vamos também estar em maior risco de desenvolver uma doença mental. Depois temos a parte dos acontecimentos de vida. O que é isto? Pode ser a própria transição da escola. E repare, aquelas crianças que têm, devido ao trabalho dos pais ou devido a alguma situação que mudar constantemente de escola, esta transição poderá também servir de risco, porque destabiliza a criança. Mas podemos ter também a morte de um familiar, podemos ter um trauma de outro aspecto, por exemplo, a questão do abuso psicológico ou mesmo do abuso físico ou sexual. Ou a criança ser vítima e ver em casa violência. Isso são tudo acontecimentos de vida que põem em risco a criança ao nível da saúde mental. Depois, ao nível social, nós sabemos que o isolamento social também é um fator de risco, bem como a falta de acesso aos cuidados de saúde, como eu há pouco dizia, que fazem com que haja maior risco, porque a pessoa não é tratada atempadamente, nem é diagnosticada atempadamente. Portanto, se nós pensarmos em tudo isto, o que é que serão os fatores de proteção? Tudo o contrário, começando pela criança, nós conseguirmos que as nossas crianças desenvolvam uma autoestima positiva, um estilo de pensamento positivo, que tenham um temperamento mais fácil, se nós conseguirmos transmitir os valores familiares, se tivermos harmonia e prazer em casa, na família, se tivermos uma disciplina consistente, ou seja, a criança perceber que quando se porta mal há um castigo, mas quando se porta bem há uma recompensa, isso tudo vai permitir promover e proteger a saúde mental. Depois, ao nível da escola, e aqui também os professores têm um papel essencial para que nenhuma criança seja rejeitada, mas sim integrada, seja ela como for, promover o sucesso de todos e não discriminar uns porque têm más notas e outros porque... Depois há toda uma área que é muito importante ao nível da percepção da saúde mental, que é a criança participar em desporto, em atividades que lhe deem prazer, como seja a música, como seja a catequese, os escuteiros, grupos de teatro, tudo isso são atividades que podem promover, porque repara, uma criança até pode ter um baixo rendimento na escola, ter más notas, mas se depois for excelente no desporto, é muito importante que esse desporto seja valorizado para que a autoestima da criança não seja diminuída. Nós temos realmente um problema na nossa sociedade, que é damos demasiada importância aos resultados escolares e ao bom comportamento em sala de aula. E, portanto, se isso acontece, é muito importante que os pais em casa proporcionem outras atividades e outras oportunidades para a criança se desenvolva. Porque, repare, depois, quando nós somos adultos, nem todos nós somos doutorados, nem todos nós seguimos a via académica, nem todos nós seguimos profissões que existem resultados académicos elevadíssimos. Nós precisamos de todas as pessoas, de todas as profissões, e portanto, porque é que continuamos a valorizar só o bom comportamento em sala de aula e os resultados escolares?
Sim,
Essa é uma observação interessante. Marta, eu queria, vou entrar um pouquinho mais profundamente, saindo ou dando continuidade a essa área, lembrando de um fenômeno que sempre existiu na sociedade, mas que cresce do Ocidente, né? E o Ocidente tem um estilo de vida, né? Um estilo de vida bastante parecido, embora a gente preserve elementos culturais distintos, como aqui na América Latina, na própria América Latina, o Brasil tem uma outra realidade, né? Esses fatores, né? O que tem a ver hoje com o crescente número de suicídio entre crianças, adolescentes, né? E adultos, tem algum paralelo aqui?
Sim, aliás, vocês estão no Brasil e estão com um problema muito grave ao nível do suicídio, especialmente o suicídio entre os adolescentes. Nós, a nível mundial, temos vindo a notar que tem vindo a melhorar a situação do suicídio, mas realmente no Brasil isso não está a ser conseguido. E tem vindo, inclusive, a crescer a taxa, que eu neste momento penso que está em 24%. Agora, no próximo dia 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental, a Organização Mundial da Saúde vai colocar o foco exatamente na prevenção do suicídio. Porque se nota que entre os 15 anos e os 29 há imensas pessoas a cometerem o suicídio. Este suicídio tem sido feito vários estudos e tem-se percebido que este suicídio é resultado de violência, de abuso sexual, de bullying, de ciberbullying também. E atenção, eu aqui gostava de dizer uma coisa, que é, mesmo a questão do ciberbullying, que se fala muito, ai, a internet é que é o problema. Eu costumo dizer que a internet, assim como a televisão, o tablet ou mesmo o celular, aquilo que nós em Portugal dizemos o telemóvel, são meios neutros, depende é como nós os usemos. E a internet pode ser utilizada para o bem e para o mal.
Claro.
E repare numa coisa, há muitos pais que entram no consultório muito preocupados com a questão da internet. É óbvio que enquanto pais devem ter esta preocupação e devem se prevenir com algumas situações na internet, porque a informação é livre e os miúdos não têm capacidade para a integrar. Mas imagine que é uma coisa que neste momento é recorrente. Os almoços e os jantares em família são feitos com telemóveis, portanto, os celulares em cima da mesa, a televisão ligada, muitas vezes o pai ainda com o tablet. O que é que isto acontece? As refeições que outrora, as gerações passadas davam tanta importância, são estabilizadores, são reguladores da harmonia familiar. E qualquer um de nós, seja criança, adolescente, adulto, idoso, precisa deste tempo em família. E eu costumo dizer que é melhor ter refeições sem os três T's, que é telemóvel, tablet e televisão. Porque é isto que vai permitir que as pessoas comuniquem, para além de estarem a alimentar. As refeições é um momento social que está a desaparecer. E, portanto, isto também é um fator de risco nesta questão do suicídio. Portanto, não é só a internet, não é só a violência, não é só o abuso sexual, não é só o bullying. São todos estes fenómenos, mas também a falta destes fatores de proteção que gerações passadas tinham. Depois também, hoje em dia, nós vivemos numa sociedade em que parece que queremos as coisas facilmente. E eu aqui gostava de referir, eu em 2017 estive costumo participar anualmente em congressos quer europeus, quer mundiais de saúde mental e também de saúde pública, e por acaso em 2017 no congresso de psicologia europeu, que foi na Holanda, eu achei muito curioso porque estava num painel com os representantes da psicologia de todo o mundo e o representante da Ásia disse muito claramente: nós temos que trazer Jesus Cristo novamente para o centro. E eu fiquei assim um bocado aflita qual vai ser a reação, porque num congresso em que normalmente não se fala nem de religião, muito menos de Jesus Cristo, o que é que ele queria chegar? Ele dizia que era extremamente importante nós voltarmos a trazer para o nosso dia-a-dia a questão do sacrifício, a questão da comunidade, a questão da cultura. E isto parece que gerações anteriores conseguiram, ou seja, demorava algum tempo até que as pessoas conseguissem alcançar os seus objetivos. Não era de repente. O sucesso não era de repente. Era pé ante pé. E as pessoas conseguiam aumentar a sua resiliência, a capacidade de espera, a sua paciência, que são tudo características fundamentais para a nossa saúde mental. Porque se nós queremos tudo para ontem, vamos lidar muito mal com as frustrações e com os obstáculos. E nós sabemos que a vida não é direta, ou seja, não é eu estudo sem trabalho, eu acabo, eu atingo determinada idade, vou casar, eu atingo determinada idade, vou-me aposentar ou vou-me reformar, como se diz em Portugal. E achei muito curioso esta visão.
É sobretudo de um asiático, né?
Exatamente, de um asiático. Eu acho que se não estivesse lá ouviu, não ia acreditar.
Ah, sim, imagino. Porque eu tô, até eu estou assustado aqui, né? Assustado positivamente. Ai, ai. Marta, e como é que a gente poderia, já que você tocou, né, esses elementos culturais da tradição, porque no mundo ocidental, às vezes, a tradição é demonizada. A pessoa quer apresentar danças tradicionais, isso, aquilo, mas valores como esse, por exemplo, valores da comunidade, que também é no pequeno núcleo da família, né? A primeira comunidade é a família. Certos valores que são também culturais, obviamente, religiosos, né? Eles são abandonados. O que nós temos no Brasil, por exemplo, a tradição nordestina a gente preserva com as festas juninas. A tradição do sul do país, que nós chamamos os gaúchos, com danças, o chimarrão, que é uma bebida que eles tomam aqui. Mas outros elementos que deveriam ser trazidos para o dia a dia, isso tem sido abandonado e demonizado, né? Como é que a gente poderia fazer essa recuperação numa abordagem, digamos, laica, no sentido que a gente pode abranger a todos, não só do aspecto religioso?
Eu penso que a grande peça do puzzle que está a faltar é aquilo que tenho vindo a falar desde 2012 aqui na Europa, que é o novo paradigma intergeracional. Ou seja, nós durante anos quase que colocámos as pessoas de diferentes idades ou gerações em guetos. Para um lado vão as crianças, para outro lado vão os jovens adultos, para outro lado vão os idosos. E isto criou com que as pessoas quase que não consigam falar, e muitas vezes esta questão que está a dizer, quase que não querem, ou quase que é demoníaco estar agora a tentar perceber como é que era antigamente. E este novo paradigma, o que é que diz? Diz que se nós juntarmos as gerações diferentes, ambas têm que estar em posição semelhante. Ou seja, não é a criança que vai dizer o idoso não presta, cheira mal, não sabe ligar um computador. Nem é o idoso que vai dizer estes jovens estão perdidos, andam nas drogas e no álcool, não percebem nada de tradições. Portanto, este paradigma o que diz é que nós temos que arranjar atividades que deem prazer a ambos e que fomos a trabalhar em conjunto, fomos a divertirem-se em conjunto, porque nós percebemos que é esta experiência de contacto que vai diminuir os estereótipos que possa haver e a discriminação que possa haver. A nível cultural, isto muitas vezes é conseguido com essas festas que o Padre Cristinho há pouco mencionava, que são para várias gerações. Ao nível das famílias também é importante, ou seja, que não haja de nenhuma geração a tentação de dizer o outro não sabe, o outro não presta, porque nós todos precisamos uns dos outros. E nós percebemos que todos somos necessários. Agora é preciso investir nisto, neste paradigma, ou seja, que um centro comunitário seja para várias gerações, que um parque seja para várias gerações, que o próprio discurso político e não só seja adequado a várias gerações. Ainda me custa, eu falo disso porque em 2012 eu criei em Portugal o primeiro grupo de trabalho para advocacy de políticas intergeracionais, que em 2015 fui chamada à Assembleia da República para dar a minha opinião científica sobre uma resolução de lei que estava em cima da mesa. E havia, foram chamadas várias pessoas e havia uma certa tendência para algumas pessoas falarem só de políticas para as crianças e outras falarem só de políticas para idosos. E isso ainda me faz alguma confusão, porque se nós estamos a falar, imagino, de políticas de urbanismo em Lisboa, e o Parque Cristim sabe, que já andou connosco aqui a pé por Lisboa, que nem todas as ruas são simpáticas nem para nós que não andamos nem em cadeira de rodas, nem em carrinho de bebê. E, portanto, se nós estamos a falar de políticas de urbanismo, devemos pensar em todas as gerações. Nós não podemos pensar que, ok, aqui conseguem passar as pessoas que têm mais mobilidade e as crianças não precisam de passar por estas ruas. Ou os idosos que têm menos mobilidade não precisam de passar por estas ruas. E estou a falar de políticas de urbanismo, mas posso estar a falar de muitas outras políticas, como da própria educação. A aprendizagem, porquê que tem que ser só nos mais jovens? Não é possível haver aprendizagem ao longo da vida? Porquê que nós não podemos ter turmas com pessoas de várias idades? Já se começam aqui na Europa a fazer algumas experiências nesse sentido, quer ao nível das escolas, quer ao nível das universidades, e eu penso que isto vai ser realmente o futuro, no sentido de criarmos esses elos de ligação para que não haja também perda de memórias. Imagine, mesmo nas próprias organizações, durante muito tempo foi perdido conhecimento, exatamente por isso, porque os mais velhos aposentavam-se e os mais novos não tinham essa ligação ao conhecimento. Hoje em dia, aquilo que se tenta, mas é óbvio que é preciso muita intervenção nesse sentido, é que haja esta passagem de conhecimento e haja formas de que as pessoas não tenham preconceitos em relação às outras gerações. Mas isso também é um trabalho que se está a fazer ao nível das organizações.
Certo. Marta, você tocou, você pronunciou duas palavras que eu queria trazer aqui, porque a gente sabe que há uma crescente, por exemplo, quando a gente fala de drogas, nós temos drogas lícitas, né? Drogas ilícitas. No Brasil, na América Latina nós já temos países onde já está liberado, por exemplo, o uso da maconha, como sabemos, na Europa também que tem isso, né? E mesmo que não esteja na lei, a gente sabe que está liberado. Eu ando, por exemplo, em São Paulo, se eu vou na principal avenida da cidade, que é uma avenida que final de semana é fechada para as expressões culturais, né? É a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo. Então a gente vê que o uso de drogas ilícitas, por exemplo, a maconha, é recorrente, né? A gente se toma fumante passivo, né? E como essa questão do álcool e dessas drogas, por exemplo, a maconha, que talvez seja mais usada socialmente, mais aceita, pode influenciar, por exemplo, nessa questão da saúde mental ou da não saúde mental?
Pode ir muito. Por exemplo, a maconha, basta uma pasta de maconha para que se possa despoltar uma esquizofrenia. E se nós fizermos um estudo aí com a população, com certeza que as pessoas não querem ter esquizofrenia, porque é uma psicose complicada, é preciso medicação para toda a vida e existe também muito estigma. Ninguém, ou aliás, muito pouca gente quer aceitar, quer na família, quer no trabalho, uma pessoa que tenha esquizofrenia. Mas se nós também perguntarmos à população qual a associação entre a maconha e a esquizofrenia, a maior parte das pessoas não sabe desta associação. Aqui nós temos que fazer mais formação nesse sentido da população geral, porque os estudos ao nível científico mostram que há uma forte associação, ou seja, se a nível genético houver uma predisposição, basta uma pasta para despoltar. E repare, não é por acaso que muitas vezes jovens com 15, 16, 17 anos são diagnosticados com esquizofrenia. E quando se vai fazer perguntas sobre o consumo da maconha, ele aparece muitas vezes. E o jovem diz, ah, só foi uma vez, mas foi só esta vez que chegou para expulsar. Para expulsar uma doença que nunca mais tem cura definitiva. Ou seja, estamos a falar de uma prevenção em que tem que ser mesmo muito mais rigorosa. Quando estamos a falar ao nível do álcool, nós neste momento no mundo estamos também com um problema muito grave de álcool entre os jovens, e é grave porque, repare, o cérebro das pessoas está em desenvolvimento até aos 18 anos e os jovens cada vez mais, e há estudos que comprovam isso, começam a beber antes dos 12 anos. E portanto imagina um jovem a consumir, e quando estamos a falar de consumo de álcool, são bebidas pesadas que vão ter um impacto no desenvolvimento cerebral do jovem, e vão estar 6 anos a ter um impacto, e portanto vão ter uma influência a nível de várias funções cerebrais. Eu costumo dizer aos jovens que podem perfeitamente ter happy hour sem álcool.
Uhum.
Aqueles jogos tradicionais, por exemplo, aqui em Portugal havia muitos jogos de tabuleiro, que eram jogos que uniam as famílias, uniam os amigos e davam um prazer tão grande às pessoas que as pessoas nem sequer precisavam do álcool. E é isso que eu tento muitas vezes dizer aos jovens, que é, tentem com a vossa criatividade fazer happy hours sem álcool, porque se calhar vão se divertir muito mais. Nós sabemos que o consumo, quer de maconha, quer de álcool, está muito associado a buracos no coração que os jovens sentem falta de alguma coisa, e portanto percebem que o álcool ou a droga lhes traz prazer, lhe completa esse buraco. Uhum. Só que é um prazer falso, porque se nós virmos tantos problemas que depois surgem devido a esse consumo, se calhar vale a pena pensarmos como é que podemos construir outra forma de divertimento. E sejam os jogos, sejam festas, sejam... É pensar, é ser criativo. E os jovens são excelentes criadores, não é?
Uhum. Marta, nós vamos fazer um breve intervalo, tá? E a gente retorna falando também... Bom, esse assunto é um assunto que nós vamos voltar certamente ainda durante esse ano, quando for no mês de outubro, que geralmente eu trago aqui um corpo de profissionais, né? Claro, você vai voltar diretamente de Portugal, nos ajudando a falar também sobre a saúde mental. Mas nós vamos voltar no segundo bloco e vamos falar de um outro assunto interessantíssimo que me interessa também muito aqui, trabalhando na Conferência dos Bispos do Brasil, que é a questão do namoro e das relações via as redes sociais também. Você pode esperar um pouquinho enquanto a gente faz um breve intervalo?
Muito bem.
Tá
muito
bom.
Bem. Até já.
Até já.
Programa Ponto de Vista.